Muito boa tarde. Estamos em tempo de informação, em tempo de ouvirmos o Vítor Melenas para já com os títulos. Vítor.
Boa tarde. Candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém participam em debate realizado pela ERT na Biblioteca Municipal. Independentes por Tomar voltaram a lamentar a forma como estão a decorrer as obras do mercado municipal. Tomar recebe no fim de semana a primeira amostra de Aves 2015. Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalhar.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para amanhã, domingo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral das regiões norte e centro até ao meio da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia. A partir da tarde, aumento de nubosidade nas regiões do interior. Vento fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas. E quanto a temperaturas máximas, 21 graus para o Porto, 26 para Coimbra, 27 para a Guarda, Leiria e Faro, 30 para Lisboa, 32 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 33 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Neste sábado, destaque para o debate em torno do futuro do distrito que a ERTS promoveu durante a manhã na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. Este foi, aliás, o palco para o único debate que se realizou em torno do Círculo Eleitoral de Santarém, promovido por um órgão de comunicação social do distrito. Registo para as presenças dos cabeças de lista, das forças concorrentes e com assento na Assembleia da República, casos de Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, Vera da Silva, do Partido Socialista, António Filipe, da coligação Democrática Unitária e Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Durante as três horas do debate, registro para análise de um vasto conjunto de assuntos que marcaram a atualidade distrital e marcam e que enriqueceram frente a frente entre candidaturas. Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, iniciaria a sua intervenção com uma referência para os problemas da saúde, em particular os cuidados primários de saúde e a crónica falta de médicos de família no distrito.
Por reforçar os cuidados de saúde e, desde logo, os cuidados de saúde primária, que é uma das principais preocupações do Distrito de Santarém. Nós temos aqui duas ordens de problemas. Eu vou para a segunda ordem de problemas, que é a mais específica do Distrito de Santarém. Não obstante terem sido abertos diversos concursos para médicos aqui no Distrito, a verdade é que esses concursos ficam desertos. Ficam desertos por razões de ordem diversa, que reportam a questões de atratividade no distrito, que nós temos cada vez mais que ultrapassar e potenciar. Nós temos um conjunto de unidades hospitalares no distrito de Santarém que podem criar uma dinâmica, um conjunto de sinergias que permitam cada vez mais que o distrito seja atrativo precisamente para trazer médicos ao distrito. Eu dou um exemplo sobre esta matéria. Recentemente foi possível trazer para Santarém, para uma especialidade no Médio Tejo, uma médica que estava ao serviço na Fundação Champalimau. Isto significa que há uma estratégia já no centro hospitalar do Médio Tejo que permite, para além das questões financeiras, não foi essa a questão que se colocou, criar outras condições de atratividade. É precisamente essas sinergias, essa dinâmica, uma estratégia coerente para o Distrito de Santarém nesta matéria, com investimento não só nos equipamentos, como também na tecnologia e na autonomia que se pode dar aos profissionais de saúde para desenvolverem a sua atividade, que nós podemos resolver a par e passo este problema de captação de médicos.
Vieira da Silva. O candidato do Partido Socialista abordou na sua primeira intervenção a questão das acessibilidades aos serviços públicos. Vieira da Silva diria que, durante os últimos anos, o distrito sentiu uma forte retração da disponibilidade de serviços às populações.
Estes anos foram também marcados por opções discutíveis, como todas, mas opções no plano da organização dos serviços públicos, e este distrito, da saúde à educação, passando pela justiça, não deixou de sentir os efeitos dessas políticas de retração da disponibilidade de serviços públicos ao cidadão. Provavelmente, e isso julgo que é um consenso que existe muito forte neste distrito e nas suas várias sub-regiões, a área da saúde é, de facto, uma das áreas onde esses problemas, essas dificuldades mais se fazem sentir. Quer no domínio da acessibilidade aos cuidados primários, existe uma lacuna séria de médicos de família, as unidades de saúde familiar não têm o desenvolvimento que era suposto ter, ou era previsto terem, passando também pela questão das urgências hospitalares e pela organização de todo o sistema hospitalar. E não posso deixar de referir um problema que nos é colocado frequentemente, que é aquilo que tem a ver com o futuro dos centros hospitalares do Distrito de Santarém, e se a ameaça que foi feita em tempos, não sei se fundamentada ou não, de vir a reorganizar os centros hospitalares do Distrito e, de alguma forma, ultrapassar ou deixar de lado esta organização com dois centros hospitalares, não sei se permanece nos planos da maioria, mas é algo que tem, julgo eu, merecido uma rejeição muito generalizada das populações dos concelhos e deste distrito.
Para a CDU, uma das questões centrais para o distrito é a sua perca de população e de importância a nível nacional. António Filipe, o candidato da coligação, apontou uma extensa lista de razões que, no seu entender, levam a que esta situação se verifique.
É por acaso que o Distrito de Santarém elege menos um deputado do que elegeu em 2011. Elegia 10, agora elege 9. Porquê? Porque perdeu população. Ou seja, naturalmente que o Distrito de Santarém é afetado por todos os problemas que afetam os demais distritos do país, mas perdeu importância no plano nacional. O que significa que tem menos população. É mais envelhecido e muitos jovens saíram daqui para fora. Sentiram necessidade de se afastar do distrito. Ora bem, porquê? Este distrito perdeu postos de trabalho, perdeu indústrias, perdeu comércio, sobretudo pequeno comércio, é ver, os centros das cidades com o pequeno comércio a ficar abandonado, perdeu muitos serviços públicos, fecharam escolas, fecharam extensões de saúde, perdeu tribunais, com o desastroso mapa judiciário que foi imposto por este governo. Perdeu freguesias, com essa também desastrada reorganização administrativa que fez com que levou à extinção de muitas freguesias, cerca de 1 milhão de freguesias no país. Perdeu escolas e perdeu alunos das escolas. Os politécnicos, quer o Politécnico de Santarém, quer o Politécnico de Tomar, têm vindo a ter cada vez mais dificuldades em captar estudantes. Bom, a única coisa que o Distrito ganhou foi portagens. Ganhou portagens que não tinha na A23 e na A13. E, portanto, não é grande coroa de glória para esta legislatura. A nível de cuidados de saúde, a situação, de facto, é calamitosa no Distrito de Santarém. Continuamos a ter muitos milhares de cidadãos sem médico de família e vemos a situação caótica que existe nas urgências. Quer no Hospital de Santarém, quer na urgência de Abrantes, em que foi concentrada a urgência médico-cirúrgica do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
As questões do trabalho e do emprego serviram para o Bloco de Esquerda traçar um quadro negro da situação atual do distrito. Carlos Matias referiu em concreto a perca de 10 mil postos de trabalho desde o início da atual legislatura.
Desde 2011, desde quando a coligação de direita aponta começou a governar, perdeu 10 mil postos de trabalho. Isto diz muito. O salário médio no Distrito de Santarém está 14% abaixo da média nacional, que já é baixa, como se sabe. E a precariedade no distrito de Santarém, de quem trabalha, a precariedade atinge metade, aliás, 52%, um pouco mais de metade, dos jovens entre os 18 e os 24 anos. Um grande problema do distrito de Santarém é a situação de quem trabalha. Os cortes que teve nos salários, pela sua precariedade, pela ausência do futuro. Esse é um grande problema do distrito de Santarém. Um outro grande problema que já foi referido é dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde. Fico, aliás, muito espantado quando a doutora Teresa Leal Coelho apresenta como uma grande credencial da coerência da política do Governo trazer uma médica do Instituto de Champalimau para o distrito de Santarém. Com certeza que a senhora é muito bem-vinda, faz cá muita falta, mas poderia, talvez, seria mais oportuno recordar os 80 mil, eu estou a dizer, 80 mil pessoas no distrito de Santarém não têm médico de família depois do Governo ter prometido atribuir um médico de família a cada cidadão e a cada cidadã. São 80 mil fracassos. A esse, para provar a coerência da sua política, opõe a vinda de uma médica, convenhamos, é bem-vinda, mas é muito pouco. E, portanto, aliás, no Médio Tejo, onde nós estamos, são 35 mil pessoas sem médico de família, depois da coligação de direita ter prometido um médico de família a cada um e a cada uma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar voltaram a lamentar a forma como estão a decorrer as obras no mercado municipal. O vereador Pedro Marques lembrou que, passados 2 anos do início do atual mandato, e sendo esta uma das promessas da atual maioria, a intervenção em curso ainda não tenha fim à vista. O autarca disse não entender as razões que levam a sucessivas alterações na obra.
Eu encontro cada vez mais pessoas que vão à quinta-feira ao Orém, porque obviamente dizem que têm lá outras condições e tudo. O que é muito triste, porque ainda me lembro do mercado de Tomar ser, então, à sexta e ao sábado, era procuradíssimo, ao sábado não havia ninguém que não nos visitasse, que não fosse ao mercado e que não viesse cá fazer as suas compras. Agora, o que nós sabemos é que a falta de projeto, que já criticámos no mandato anterior, se manteve. E por causa da falta de projeto, já houve quem ia brincar e dissesse, não há falta de projeto, direto de cidade já houve alguns 10. Porque hoje é assim, depois amanhã é assado. E agora, ao que parece, ainda vão partir mais coisas porque houve coisas que não foram bem feitas. Eu não entendo isto, sinceramente. Desculpa lá, quando nós, no tempo do Paiva, criticávamos porque e dizíamos que era o faz e volta a fazer, porque havia muitas obras aí que era o que acontecia, ali está a acontecer o mesmo. Repara, eu não percebo como é que algo que é o objetivo vosso no início deste mandato, a meio do mandato, não está concluído e não se faz um projeto. Se tivessem feito um projeto para aquilo e pudesse demorar 3 ou 4 meses com a parada, tínhamos poupado dinheiro, tínhamos poupado tempo e das duas uma, ou se aposta ou não se aposta. Porque quando se diz que é importante e estamos 2 anos, isto para, quer dizer, e não vale a pena, ninguém sacudir a água do capote. Porque eu já vi o velho do Bruno Graça sacudir a capote de nada comigo. Mas também diz que está a correr mal, se corresse bem dizia que é comigo, porque se fossem 6 meses que resolvesse o assunto. Não é. E portanto vamos assumir por inteiro que a questão do mercado é uma responsabilidade de todos, mas diretamente quem tem a gestão desta casa. E que ao fim de 2 anos de mandato ainda andarem lá a partir coisas, porque se fez a geneira, não pode ser. Estamos a gastar dinheiro e estamos a, obviamente, a perder espaço no mercado e a perder para outros, porque as pessoas habituam-se a ir a outros lados e não voltam atrás. Eu encontro cada vez mais pessoas que vão à quinta-feira ao Orém, porque, obviamente, dizem que têm lá outras condições, e tudo, o que é muito triste, porque ainda me lembro do mercado de Tomar ser, então, à sexta e ao sábado, era procuradíssimo, ao sábado não havia ninguém que não nos visitasse, que não fosse ao mercado e que não viesse cá fazer as suas compras. Agora, o que nós sabemos é que a falta de projeto, que já criticámos no mandato anterior, se manteve. E por causa da falta de projeto, já houve quem ia brincar e dissesse, não há falta de projeto, direto de cidade já houve alguns 10. Porque hoje é assim, depois amanhã é assado. E agora, ao que parece, ainda vão partir mais coisas porque houve coisas que não foram bem feitas. Eu não entendo isto, sinceramente. Desculpa lá, quando nós no tempo do Paiva criticávamos porque e dizíamos que era o faz e volta a fazer, porque havia muitas obras aí que era o que acontecia, ali está a acontecer o mesmo. Repara, eu não percebo como é que algo que é um objetivo vosso no início deste mandato, a meio do mandato, não está concluído e não se faz um projeto. Se tivessem feito um projeto para aquilo e pudesse demorar 3 ou 4 meses com a obra parada, tínhamos poupado dinheiro, tínhamos poupado tempo, e das duas uma, ou se aposta ou não se aposta. Porque quando se diz que é importante, e estamos 2 anos, isto para, quer dizer, e não vale a pena, ninguém sacudir água do capote. Porque eu já vi o velho do Bruno Graça sacudir água do capote, não é nada comigo. Mas também diz que está a correr mal, se corresse bem dizia que é comigo, porque se fossem 6 meses que resolvesse o assunto. Não é. E portanto vamos assumir por inteiro que a questão do mercado, vamos falar de todos, mas diretamente quem tem a gestão desta casa. E que ao fim de 2 anos de mandato, ainda andarem lá a partir coisas, porque se fez a geneira, não pode ser. Estamos a gastar dinheiro e estamos a, obviamente, a perder espaço no mercado e a perder para outros, porque as pessoas habituam-se a ir a outros lados e não voltam atrás.
Já não vai, pelo menos para já, ser colocado em prática o protocolo assinado pela Autarquia de Tomar e Ministério da Justiça, 20 de janeiro de 2014, para a inserção de reclusos do estabelecimento prisional de Torres Novas em atividades da Câmara de Tomar, uma vez que o município decidiu adiar a sua entrada em vigor. O protocolo previa a deslocação de 1 ou 2 brigadas de trabalho, cada uma constituída por 4 reclusos devidamente custodiados e colocados em regime aberto ao serviço da autarquia. Como explicava na última reunião de Câmara a Presidente Anabela Freitas, na origem da decisão estão as limitações do município, que deveria de proceder ao transporte dos reclusos de Torres Novas para Tomar e depois no regresso, mas que não dispõe presentemente de funcionários necessários para o fazer.
Com o protocolo com o Ministério da Justiça, nós pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo. Objetivamente, nós tínhamos que ir a Torres Novas buscar os reclusos, portanto, garantir-lhes transporte, ir e vir, e a alimentação aqui. A questão da alimentação para nós não era problema, a questão está precisamente no problema do transporte. Não temos funcionários que possam, porque só funcionários nossos é que podem conduzir as nossas viaturas e, portanto, não temos funcionários que permitam o transporte. E, portanto, pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo.
Recorde-se que o acordo entre as duas entidades previa a cedência ao município de Tomar de alguns recursos que seriam utilizados em ações de arranjos exteriores, de limpeza e de manutenção de espaços, entre outras tarefas. O protocolo foi assinado em Lisboa, na altura pela Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, e pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e vigorava por períodos de 1 ano, a partir do momento da sua assinatura, renovável por períodos iguais e sucessivos automaticamente, caso não fosse denunciado por nenhuma das partes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano, Tomar recebe neste fim de semana a primeira amostra de aves 2015. Vítor Santos, um dos membros do clube, refere que a amostra tem o apoio da Federação Ornitológica Portuguesa, Cultural e Desportiva, e do município de Tomar e surge na sequência de outros eventos do género já realizados na linha Seira e no entroncamento onde o Clube Ornitófilo Ribatejano tem a sua sede.
Das entradas, neste tipo de eventos, nós, clube, fazemos sempre gratuito. Acontece o seguinte, a gente tem lá aves para sortear e quem quiser dar um donativo, pois fica sujeito a que lhe calhe uma ave, né? Mas se não quiser dar um donativo, entra na mesma, não há objeções nenhumas. E eu posso lhe dizer que a direção do COR, a sede social, é no entroncamento, mas há uma coisa engraçada, quase 50% dos membros do clube, 50% dos membros da direção são de Tomar. Calhou assim, daí ter também trazer um bocadinho para cá, não é? Mas nós temos a nossa exposição anual, onde a federada mesmo, federada, isso é no entroncamento, enfim, por diversas razões, não é? que é um pouco diferente disto. A exposição normalmente engloba à volta de 1000 aves, onde há juízes a julgarem as aves, cada um no seu setor, portanto há ali 5 ou 6 parâmetros de julgamento de cada ave, as penas, os bicos, está bom, as patas, se não faltam unhas, a posição, o porte, enfim, são 5 ou 6 parâmetros que a ave é avaliada, cada parâmetro com uma pontuação, somada, dá X pontos, primeiro, segundo ou terceiro. É assim que funciona. Portanto, pode-se fazer aqui e ali. Só que temos um grande apoio da Câmara do Entroncamento, realmente. A Câmara do Entroncamento também nos tem apoiado bastante. Epá, uma questão de princípios, é lá. É só por isso, mais nada.
O evento conta com largas centenas de aves de diversas espécies e está a decorrer no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, sempre com entrada livre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma informação em primeira mão, avançada aqui na Hertz. António Costa vai regressar a Tomar, desta feita em ação de campanha. O secretário-geral do Partido Socialista estará na cidade no dia 30 de setembro, quarta-feira, onde se fará acompanhar pelos candidatos de lista do Círculo Eleitoral de Santarém. Recorde-se que António Costa esteve em Tomar em julho último, por ocasião do cortejo parciais da Festa dos Tabuleiros. O programa desse dia será oportunamente divulgado, depois de Passos Coelho e Paulo Portas, da Coligação Portugal à Frente, de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Marinho Pinto, aliás, do Partido Democrático Republicano. Tomar recebe desta forma a visita de outro candidato a primeiro-ministro de Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Olá. Publicidade que me deixa mesmo engadanhado. O novo banco faz publicidade a toda a página 3 do Correio da Manhã a dizer que apoia a Seleção Nacional de Futebol. Não reparei se o faz noutros jornais, mas neste faz há dias seguidos, coisa que há de custar uma pipa de massa, que por sua vez há de ser só uma pequena parte daquilo que realmente gastam a apoiar a seleção propriamente dita. Então, mas não é este banco que está para ser vendido por tuta e meia, cheio de passivos esquisitos derivados das bandalhices do anterior e que deixou pendurados todos os que queriam ganhar umas maçarocas sem fazer nadinha, a não ser deixar o dinheiro a render como quem mete fermento no pão? Que rei de descaramento é este que anuncia apoios milionários depois de tanta incapacidade de rentabilizar tanto dinheiro que teve à sua disposição? E que rei de publicidade é essa feita pelo MRPP nesta moribunda campanha eleitoral, com a cara e o nome do Garcia Pereira a reivindicar acabar com o euro e passar de novo ao escudo? Nisto, aliás, até dá vontade de rir a comunhão de ideias com o Partido Comunista sobre o assunto, tão inimigos que eles eram, tão sintonizados que andam. Bom, mas encimado por um expressivo morte aos traidores. Que rei de Estado civilizacional é este que existe em Portugal e que permite a ameaça de morte e o insulto de traidor a quem fez a transição do escudo para o euro? Que diferença há então, na prática, entre as ameaças dos islâmicos fundamentalistas e os stalinistas? Estava quase para dizer fundamentalistas, mas é redundante. Bom, e para acabar, só me falta refilar com o esterco que recebemos por mail. Por minha parte, deve andar aí pelos 99% os mails de spam. Mas a esses é fácil exterminá-los. Aos outros, é que é pior.
E é tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.